I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
No dia 9 de dezembro de 2023, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que eu produzi no decorrer de novembro, a partir de uma entrevista que eu fiz com o desenvolvedor e atual curador do Museu do Computador, Breno Valle. A história que ele me contou mexeu muito comigo. Não só porque, de uma forma ou outra, ela se conecta ao tema que eu tenho investigado desde 2020, com o meu podcast Primeiro Contato, mas pela trajetória de 25 anos de dificuldades que pai e filho trilharam, movidos por uma vontade de preservar a nossa história com a tecnologia. Nessa entrevista, que durou mais de 2 horas, o Breno me conta, basicamente, toda a história do Museu do Computador. E como, durante o período da pandemia, eles perderam quase todo o seu acervo, por falta de apoio. O link para minha reportagem publicada na Folha está na descrição desse episódio. Mas o que você vai ouvir aqui são os principais trechos desse relato do Breno. E tudo com uma edição bem especial em relação aos episódios convencionais do Código do Caos. Eu posso dizer que é tipo um especial de Natal do podcast. Uma história em alguns momentos emocionante, outros assustadora e outros ainda revoltantes. Que denuncia o nosso descaso com a cultura, a educação e com o nosso desenvolvimento tecnológico. Essa história começa nos anos 60. Em São Paulo, com um homem chamado José Carlos Valle. E quem narra é seu filho, Breno Valle.
Meu pai começou a trabalhar naquela Friedem, sabe?
A Friedem foi uma fabricante estadunidense de máquinas de escrever e calculadoras mecânicas que teve filial em São Paulo. Eram máquinas que pareciam caixas registradoras sob anabolizantes, com centenas de botões, e que fazia um barulhão ensurdecedor quando você pedia para processar uma operação matemática.
Então, no passado, não tinha computador, não tinha PC, não tinha nem mainframe. O mainframe era raro ver. Então, quase tudo era mecânico. Então, os bancos, eles compravam essas calculadoras mecânicas para poder fazer os cálculos deles. Mesmo não tendo o Excel, essas máquinas aceleravam para caramba, saca? Não era só o Excel que foi uma revolução, saca? E era tudo mecânico, então você tinha que passar óleo. Meu pai aprendeu muito sobre isso. Né, sobre a limpeza da máquina, blá, blá, blá. Aí, depois disso, ele foi trabalhar, eu acho que na... Acho que ele trabalhou na Labo.
A Labo Eletrônica foi uma fabricante de computadores paulistana que atuou durante as décadas de 1970 e 80, no auge da reserva de mercado.
Em 78, ele foi para um curso em Dallas, Texas. Depois que ele voltou de Dallas, ele só falava desde que eu nasci em 80. Então ele foi em 78, meu irmão já estava nascido, um ano. Mas desde que eu nasci, ele só fala dos Estados Unidos, sabe? Quando eu nasci, em 80, ele fundou a Datahold. Se você pegar umas revistas, eu tenho umas revistas, depois posso te mandar, que tem os comerciais da Datahold lá. Então a Datahold foi a primeira de manutenção de PC no Brasil. Em 79 ele fundou. Então era só PC. Antes os caras arrumavam mainframe, essas coisas, arrumar fita de IBM, essas coisas. Ele falou, não, vou fazer só de PC.
No caso, os diferentes modelos de computadores pessoais que existiam no período, como, por exemplo, o Apple II, ou clones brasileiros.
O diferencial do meu pai é que ele arrumava os estrangeiros, só que você não podia ter os estrangeiros. Era contra a lei, era reserva de mercado. Se você tivesse um computador desse, era crime. Então eu lembro mais ou menos em 85, 86, eu lembro da Polícia Federal, eu tinha 6 anos, a Polícia Federal entrando dentro da Data Hold, eles pegando os computadores, o Apple, coisa de Commodore, e colocando dentro de um saco de evidência, saca? De crime. Eu, criança, com 5 anos, eu falei, achei aquilo absurdo. Eu falei, meu, ele só tá arrumando o computador, saca? Qual que é a pegada? E então, eu, desde que eu nasci, eu já tinha computador em casa. Que eu me lembro, né? Como eu nasci em 80, 83, 84, meu pai trouxe um Apple III. Então, esse é o primeiro computador que eu lembro que a gente ficava jogando. Então, a gente jogava Conan Bárbara, Karateka, o Karateka que é o cara do Prince of Persia.
O aclamado game designer Jordan Mechner.
Meus primos tinham Atari, saca? Atari, aqueles, os bonecão Adventure, era um ponto o bagulho, saca? Aí quando chegava, meus primos chegavam, via o computador, via o cara mesmo, igual um karateka mesmo, eles falavam, nossa, isso daí é igual fliperama, saca? Então, Apple III, a gente jogava muito, e na empresa do meu pai, quando eles arrumavam os computadores, os técnicos, tinha que deixar em estresse, né, o computador. Aí eles faziam o quê? Deixavam eu jogando. Aí coloca um jogo pro moleque jogar, eu ficava jogando a tarde inteira. Ó, não deu problema, se desse problema, eu falava, ó, deu problema. Entendeu? Aí eu joguei muito jogo assim. Porque os clientes sempre tinham os jogos e os técnicos iam lá e gravavam os jogos de todo mundo que entrava. Entendeu? Então a gente tinha uma biblioteca de jogo lá gigante, entendeu? Aí, 80 inteiro foi bom pro meu pai. Chegou em 88, 89, o 486 saiu. O que aconteceu? O 386 ficou muito barato no mundo inteiro. Até no Brasil virou negócio. As pequenas empresas poderiam comprar uma locadora, poderia comprar um computador e ter um sistema ali para administrar a locadora, entendeu? Nisso, a manutenção de PC começou a virar o padrão, na verdade. A Commodore morreu, como todas as empresas foram morrendo ali no final dos anos 80, e aquilo desfavoreceu meu pai, porque aí virou só PC e todo mundo era muito fácil arrumar PC. Era, deu problema, tira a peça, coloca a peça, nos outros não, tinha solda fria, o processador não era com cooler, essas coisas, era soldado às vezes, entendeu? Então, chegou no final de 80, ele vendeu a Data Hold. Eu falou, não, isso aqui não dá certo. Em 91, foi para Dallas de novo. E em Dallas, ele viu que o pessoal estava arrumando notebook, né? Aqueles tijoleiras, sabe? Os tijoleiras mesmo, aqueles dos anos 80, que eram umas lascas, assim, sabe? As alturas deles, no mínimo, era assim. Veio para o Brasil, em 92, ele abriu a Tritec, que foi a primeira manutenção de notebook. Então ele sempre ia lá fora, via o que os caras estavam fazendo e trazia para cá, entendeu? Aí fez sucesso porque em São Paulo, né? São Paulo ajuda muito, né? São Paulo, e o cara quebrava o notebook do cara, o cara tinha que mandar para lá. Então ele fazia o quê? Ele ia para os Estados Unidos, comprava os manuais ilegalmente dessas máquinas, porque não tinha como você ter os manuais assim, eles não vendiam, entendeu? Aí tinha empresas que pegavam e copiavam os manuais e vendiam isso. Aí ele comprava e trazia fisicamente pra cá. Olha o absurdo. Papel, trazer papel. O cara trazia papel, saca? Um monte de papel dentro da mala. Aí teve até um cara, como era importante esses papéis pra você ver, o Clifford Stu, não sei se você ouviu falar desse cara.
Clifford Stu é um astrônomo, escritor e professor norte-americano que nos anos 80 trabalhou na investigação do hacker alemão Markus Hess, que roubava dados confidenciais dos Estados Unidos e os vendia para a KGB, da União Soviética. A investigação é detalhada em seu livro The Cuckoo's Egg, publicado em 1989.
E esse cara contatou meu pai e falou assim, você tem esse manual? Ah, eu tenho esse manual. Ele comprou esse manual há muito tempo, em 93, esse manual. E o Clifford Stu, em 97, veio para o Brasil e falou assim, pô, você tem esse manual? Eu preciso desse manual. Ele veio até o Brasil para pegar o manual, olha o absurdo. Era um notebook de 93. Não sei se tinha alguma coisa, uma informação vital dele lá dentro. Ele queria arrumar para não deixar, não perder o negócio, entendeu? Não sei qual que era. 96, 97, já tava todo mundo fazendo notebook na Santa Efigênia, já tinha um monte de cara.
Santa Ifigênia é um bairro na região central de São Paulo, onde o comércio de produtos de informática, inclusive piratas ou contrabandeados, tomam conta de uma parte de sua via principal, a rua Santa Ifigênia.
E aí ele falou, não, acabou isso daqui.
Isso aqui, no caso, a empresa de manutenção de notebooks do pai do Breno.
Meu pai foi na Condex em 97 e viu que tudo que estava sendo usado estava sendo jogado fora.
Ali pela segunda metade dos anos 90, as feiras de informática que aconteciam em São Paulo, como a Fenasoft e a Condex, já estavam entre as maiores do mundo. E ali, o José Carlos Valle, o pai do Breno, teve uma ideia.
Assim, puta, tudo que a gente usou, né, nos anos 80, todos aqueles computadores, os caras estão tudo jogando no lixo. Vou começar a pegar. E como ele conhecia todo mundo que tinha coisa, ele fez manutenção para um monte de gente, ele sabia que se os caras tinham mainframe, ele sabia que quem tinha PDP-8, quem tinha PDP-11, e começou a pegar. E o pessoal, naquela época, em 2000, 98 para 2000, tudo que era, veio a tela pequena, né, a flat, né, e tudo que era de tubo, os caras achavam aquilo lixo, eles chamavam de lixo. Eles falavam, vem pegar esse lixo aqui. A gente chegava lá, tinha Apple, um monte de Apple, tinha um monte de Osborne, sabe aquele primeiro notebook, o Osborne, a gente tinha um monte de Osborne. Os caras doavam um monte. Não, já vi isso aqui, lixo. Mainframe, a gente pegava um monte de mainframe, fita de mainframe, um monte de coisa. 98, meu pai começou. 99, ele já tinha coisa. Ele já tinha já um acervinho já. Uns discões, umas coisas bem legais. Em 99, ele fez a Condex. Chegamos lá na Condex, fez muito sucesso. Então vinha... Ninguém, o cara da Condex deu o espaço, era caro, né? O espaço da Condex, o metro quadrado lá era uma bica, saca? Então, o espaço que eles davam era sempre um espaço bom que eles davam pra gente. A gente fez várias Condex, até o final a gente fez. E aí tinha lá o espaço, o pessoal foi e a mídia ficou muito em cima, entendeu? Na primeira vez já a mídia já caiu. Quando eu falava que ia ter o museu na Condex, a Globo, ela ligava pra mim um dia antes, falava assim, que hora que você vai estar lá? Aí meu pai falava, vou estar às 7. Aí ele, então a gente vai estar às 6 lá, saca? Meu pai chegava lá, eles já estavam lá, saca? Então ele sempre era o primeiro a gravar, saca? Porque eu acho que interessava, naquela época, interessava muito pra eles. E tanto que os caras que não estavam nem ligando lá, os caras que estavam, tipo, tripudiando o museu, assim, ah, por que vocês estão dando todo esse espaço pro museu? Sempre tem esses caras, saca? Ah, por que você tá fazendo isso pros caras? Por que você tá dando de graça pros caras? Você tem que cobrar, não, coloca não sei quem e cobra não sei o quê. Aí esse cara... Quando apareceu a Globo, ele entrou na frente como se ele fosse o curador. E começou a falar como se fosse... Aí a repórter teve que chegar e falar, não, peraí, você é o curador? Ele falou, não, então deixa eu falar com o curador. Aí, tipo, ainda foi humilhado, tá ligado? Mas era só esse tipo de gente que aparecia pra fazer evento com a gente. E sempre foi assim. Tiração, a gente fez essas feiras. 99 foi muito bom, 2000 foi muito bom, 2002 também.
Nesse período, ali no começo dos anos 2000... O Museu do Computador seguia fazendo exposições em eventos. Então, shopping centers, unidades do SESC e feiras variadas contratavam o Museu do Computador, que levava os principais itens do acervo para exposições itinerantes. E quanto mais exposições, mais doações de computadores eles recebiam.
Meu pai começou a levar para dentro de casa. A gente morava em Itapecerica, a casa era grande, ele começou a enfiar dentro da churrasqueira. Aí depois ele enfiou dentro da garagem. Aí ele enfiou em outra sala, em outra sala, em outra sala. Aí uma hora chegou uma leva de mainframes e ele colocou o mainframe no meio das salas. E a minha mãe falou, não, não dá mais, saca? Tipo, aí ele, não, mas a peça decorativa. Ela falou, não, não quero isso daí. Lá na Interlagos tem uma loja que chama Portugalo, ali na Rio Bonito, perto do autódromo lá. E é uma loja de roupa e do lado tinha um galpão. E o dono da loja de roupa, da Portugalo, cedeu pro meu pai por um tempo e para depois pedir o aluguel, né? Então ele deixou a gente bastante tempo sem pagar o aluguel. Aí meu pai fez o quê? Ele começou a pegar de tudo. Tinha mais de 2 mil metros quadrados o galpão. Imagina, era uma fábrica lá. Ele encheu até a boca. Até 2000 ainda não, mas em 2003, 2004, estava até a boca. Ele tentava, né, com as empresas, ou você não quer apoiar ninguém. 2000 ainda não tinha esse vintage, não valia nada aquilo. Como dinheiro, não valia nada. Tanto que o Computer History Museum, sabe, lá da Califórnia, eu lembro deles fazendo uma postagem falando assim, a gente não aceita mais Apple II, não manda mais Apple II para doação. Só que depois, em 2010 para frente, 2012, começou a valer $3,000 um Apple II. entendeu? Aí eles aceitaram de novo, mas pra você ver como que não valia nada, até 2010 era considerado lixo, assim, sabe? Era barato você conseguir as coisas.
Ali nesse galpão de Interlagos, Richard Cameron, então presidente da NVIDIA aqui no Brasil e parceiro do Museu do Computador, convenceu José Carlos Valle a jogar fora uma parte do acervo, uma vez que ele ainda não tinha um valor real, para poder aproveitar esse espaço e transformá-lo em um museu de fato, com uma exposição fixa.
Jogou, mas tudo bem, foi bom, porque aí a gente conseguiu montar uma exposição mesmo. Montou a exposição com um monte de mainframe, o cara passava para o mainframe, só que era o quê? Chegou para um cara, para uma empresa, né, e falou assim, quanto que custaria para fazer um museu aqui? Bala, um negócio monstro. Ah, R$200 mil para fazer. Como que fado? Me leram a Ney, vai demorar, blá, 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 blá. Meu pai quer fazer as coisas tudo rápido, e Richard York também não tinha paciência. Não, ó, eu vou pegar 20 mil da minha grana, o Richard falou, e vou colocar no museu. Aí foi uma ajuda danada isso daí, porque a gente não tinha grana nenhuma, a gente tava ferrado. E ele montaram com 20 mil. Pegaram a Sucesso, né, que é o pessoal que fazia a Condex e fazia a Fenasoft também. Eles doaram todos os tapetes que a gente pegava, tinha muito tapete, né, nessas feiras do AMB. Então eles doaram um monte de tapete e a gente usou todos os tapetes. Então aquilo já deu um grau. Ficou, era 200 mil pra ficar um museu de verdade, tipo um top mesmo, um negócio de shopping, saca? Então veio, esse foi o auge do meu pai, foi 2004, acho que foi 2005, que ele foi pro Jô Soares.
Ele é curador do recém-inaugurado Museu do Computador. Eu vou conversar com José Carlos Valle.
A gente não tinha redes sociais, então a Globo foi legal, tudo, só que não virou nada, né? Não virou patrocínio, não virou nada. Foi bom pra gente, só que aí a gente recebia escolas lá no museu, Interlagos. Só que não tem como você sobreviver só de escola se você não conseguir encher uma agenda todos os dias vindo uma escola. Entendeu? E não era todo dia que você conseguia. Tinha que ter alguém para vender, era difícil. Aquela época não tinha rede social, não tinha como você mandar vídeo. Tinha gente que, não vou ir até Interlagos para visitar, para ver se é bom, entendeu? E ficava naquilo. E às vezes o pessoal via na televisão, via que era meio Interlagos, e via que não era via aquela... Você vai ver, né, nas imagens lá, um negócio meio mambembe, assim. Aí tinha gente que ia falar, não vou nesse bagulho mambembe, saca? 2005, 2008 foi só paulada. Entendeu? Tentando ganhar grana, não. Até ganhamos assim, um dinheiro com doações, essas coisas. Só que era aquele dinheiro que não era pontual, entendeu? Ele era cada hora de um jeito. Ah, daqui 3 meses entra, daqui 6 meses entra. Aí teve uma vez, em 2007, que a gente ia ser despejado. O cara tinha que pagar 100 mil na mão para não ser despejado.
A solução foi vender computadores valiosos que eles haviam recebido como doação de um gerente do Bank Boston, banco que em 2006 foi comprado pelo Itaú.
Aí o cara pagou, a gente pagou e conseguiu ficar, acho que mais um ano e pouco. Mas uma salvação, assim, tava na navalha, assim, saca? O cara tava já cortando já. E a gente conseguiu, mas depois não deu. Depois em 2008 a gente não conseguiu. Em 2008 teve que sair. A mudança demorou 3 meses pra fazer. Saca? Saindo do caminhão quase todo dia. E só que ia pra onde? O que aconteceu? Um cara, amigo do meu pai, lá de Mariporã, ele tem um instituto lá.
Esse amigo do José Carlos Valle ofereceu guardar uma parte do acervo do museu em um galpão em Mariporã, município da região metropolitana de São Paulo, dentro desse instituto.
Tivemos que sair 3 meses pra sair, então ele levou muita coisa pra Mariporã, colocamos pra gente fazer as exposições itinerantes. Saca? Então tinha coisa para exposição itinerante, os importantes, e o resto, a gente não tinha outro lugar para levar, a gente foi pro despejo. Então quando você vai pro despejo da prefeitura, eles vieram com o caminhão, esses caras, a gente teve que pagar uma grana para esses caras, a dona Elza, né? Era a dona Elza.
A dona Elza era a proprietária do imenso galpão onde ficava o despejo da prefeitura, localizado em um bairro da Zona Norte da capital de São Paulo, onde iam parar móveis, eletrodomésticos e pertences de indivíduos despejados de seus imóveis por inadimplência.
E ela levou os bagulho embora para o galpão. A gente nem viu para onde que era. A gente nem não tinha como a gente... o tempo era tão escasso que a gente não tinha como ficar indo lá para ver se estava tudo bem. Ela deixava lá e falou assim, ó, vou deixar lá. Na hora que você for tirar, você me dá uma grana. Levou e a gente nem viu onde era. Isso em 2008. Já em 2009... No final de 2009, meu pai conseguiu com o Sindicato de Processamento de Dados, conseguiu que ele ajudasse a gente a alugar um galpão em Itapecerica.
Ou seja, com um novo local para receber o acervo do museu, Breno e seu pai retornam ao galpão do despejo da prefeitura para recuperar os itens que haviam ficado para trás.
Aí a gente foi, a história mais cabulosa foi que a gente foi pegar lá no despejo. Era lá na Vila Cachoeirinha ali, você pega, sabe, o Estadão ali, no Marginal? Você pega ali pro Estadão ali, você vai andando, você anda ali uns 30 minutos, saca? Aí a gente chegou lá. Aí eu posso dizer que foi o lugar que mais me assustou, acho, na minha vida. Esse lugar mais feio que eu já vi, assim, saca? De coisa amontoada. O museu era um monte de coisa amontoada, saca? Mas aquilo ali era absurdo, aquilo ali. Era assim, um galpão, ele devia ter uns mais de 10 metros de pé direito. Bem mais, era muito alto, saca? Eu fiquei assustado com a altura aqui do pé direito daquele negócio. E ele parecia o bagulho do Tio Patinhas, assim, saca? Só que cheio de coisa, de todo mundo. Era assim, tipo, o fogão, geladeira, armário, um monte, assim. Tipo, parecia acho que nem tiramos foto, porque a gente ficou tão abalado que a gente tirou foto, saca? Tipo, lá, não, acho que ninguém merece ver isso, saca? O cheiro mais... Imagina uma casa que... Um lugar que os gatos devem mijar ali, os ratos e os gatos mijar ali há 10, 20 anos, saca? O negócio era absurdo, cara, era absurdo. Aí, um negócio horrível. E cada vez que a gente ia, estava de um jeito, isso que era mais sinistro. Cada hora que a gente ia, tinha mais coisa ou menos coisa, ou coisa no chão, ou tinha tirado coisa e colocado. Só que dessa primeira vez que a gente foi tirar as primeiras coisas que estavam na frente. Só que ela tinha colocado um monte de coisa das pessoas em cima, das nossas coisas.
Você deve estar imaginando que havia uma empilhadeira ou algo do tipo para retirar com segurança objetos tão grandes e pesados dessa montanha de coisas. Só que não. No caso do Breno e seu pai, eles contrataram pessoas para escalar essas pilhas e retirar os computadores e outros objetos do museu que eram encontrados soterrados entre geladeiras, TVs de tubo, armários e outros objetos.
Começaram a tirar e eu vi uma máquina de lavar lá em cima, alto, muito alto. Uma máquina de lavar, eu falei, aquela máquina de lavar tá perigosa. Primeira coisa que eu pensei. Uma hora a gente tava lá pegando, eles cavucando lá do lado, eu ouvi um barulhão. A máquina de lavar, aquelas antigas, saca? Mas não foi um barulhão, imagina um carro caindo de cima de um prédio. Essa era a sensação e o chão tremeu de uma forma que eu falei, se tinha alguém lá embaixo, nem gritou. Já era. Só vou lá ver se tem sangue, alguma coisa.
Por sorte, ninguém foi atingido pela máquina de lavar. Mas o susto, acompanhado do estrondo e da vibração, ficou gravado para sempre na memória do Breno.
Alguém podia ter morrido ali, fácil. E foi assim. Aí tiramos. Em muito tempo. Acho que foi. A gente teve que ir para lá mais de 20 vezes. Acho que a gente teve que ir para lá. E era um inferno cada vez que a gente ia. Era um dia inteiro de paulada. E às vezes a gente fazia duas viagens num dia. Então você ia, descarregava... E eu tinha que ajudar a descarregar. Que era muito cara, mas era tanta coisa que eu tinha que ajudar, sabe? E foi uma luta desgraçada. Chegamos, colocamos tudo no galpão.
De Itapecerica da Serra, aquele que foi custeado pelo Sindicato de Processamento de Dados. O galpão, de aproximadamente 1.000 metros quadrados, porém, estava despreparado para receber computadores. E a pessoa chamada para fazer uma reforma e resolver o problema não prestou o serviço a tempo.
Aí deu uma chuva lá, quase que molhou tudo, saca? Ainda bem que a gente tinha colocado um monte de lona em cima e não molhou, saca? Mas se tudo dependesse do cara, a gente tava ferrado. Nessa transição, a gente perdeu coisa, com certeza. A gente ficou coisa lá na Dona Elza, ou ela vendeu coisa, a gente não sabe. Quando a gente alugou, ele tinha uma cerca de ferro, saca? Dá pra você ver do outro lado. E uma vez a gente foi num evento itinerante lá na... Esqueci o nome da cidade. Aí no interior, a gente pegou um monte de doação de lixo eletrônico. Vários caminhões. Só que tinha que vir o caminhão e a gente tinha que ter tempo pra gente separar esse lixo e colocar dentro do galpão. Ele veio e jogou tudo na frente do galpão, onde dava pra todo mundo ver ali, né? Aí a mulher, a vizinha, ligava todo dia pra gente ir lá que tinha gente roubando. Um dia a gente chegou... Sério, tinha que ter filmado aquilo, cara. Era uma cena de zumbi, assim, tava sem luz. E a gente chegou com o carro, com a luz do carro. Essa cerca de ferro tava caída no chão. E tinha um monte de gente pegando as coisas, assim. Umas tiazinhas com as crianças. Foi uma cena até engraçada, assim, as tiazinhas correndo, assim, com a camiseta, assim, os sacos de lixo, roubando tudo, saca? Correndo. A gente não podia fazer nada, tipo, só paramos, esperamos ele sair. invadiram porque não tinha um muro, entendeu? Como teve esse negócio, era muito fácil pular pela gradinha. A gradinha era fácil, você via tudo que estava lá dentro. Quando colocou o muro, aí deu uma segurada.
Ah, vocês colocaram, levantaram o muro depois.
Levantaram um muro bem alto.
Mas isso foi aí, quando?
Isso foi em 2010, eu acho. Mas mesmo com o muro, os caras entravam. De vez em quando, a vizinha lá que ligava pra gente, falava, entrou gente, tem gente. Sempre tinha algum malaco entrando lá. Mas eles nunca roubavam coisa de museu. Eles roubavam celular, uma coisa mais nova, assim. Saca? Se eles soubessem o que tinha lá de dinheiro, e ninguém sabia, você via assim, os caras falavam, mano, ainda bem que os caras não têm essa cultura, saca? Senão a gente tava ferrado. Chamava a polícia, a gente chamou a polícia lá umas 10 vezes, nunca apareceu um policial. Era do lado da delegacia. A delegacia não era nem 100 metros. É, um policial veio, um cara paisano, né? Veio pedir pra gente se a gente queria segurança. A gente falou que não, aí já era, os caras debulharam. Só quando a gente morava lá que ninguém entrava. Era seguro.
Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/códigodocaos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu já bati a primeira meta, o que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater a segunda meta? É só entrar lá no apoia.se/códigodocaos. Os links você encontra na descrição desse episódio.
Ficamos ali 2009, 2010... 2010, a gente ganhou um espaço lá na Santa Efigênia, numa galeria. Um amigo nosso de infância lá, tá, ele tinha uma loja lá na Santa Efigênia, nessa galeria. Falou com o dono gostou. Só que os caras colocaram a gente lá como sempre, sem apoio nenhum. Então a gente tinha que comprar tudo, sem dinheiro. Montou lá uns ferros, colocou umas laicas pretas lá, roxa, mambembe, pá... E nessa época meu pai já tava ficando mal já, né? Então, tava difícil pra ele, então ficava mais eu. Nessa época eu já tava mais assumindo, né? De 2007 pra frente, assim, eu assumi mais. Meu pai ficou o começo e eu depois fui assumindo. Sem apoio dos caras, os lojistas, os seguranças lá, em vez de ajudar a gente, os caras vinham às escolas, a molecada não tinha lugar pra sentar, nem mais cadeira o pessoal colocava. A molecada sentava nos boxes, tava vazio. Aí vinha o segurança e falava pros moleques levantar. Sabe um negócio assim? Sabe, já tava difícil o negócio aí. Tinha uma televisão lá e o nosso museu era aberto. Os caras roubaram a televisão, os próprios segurança, saca? Então, sempre paulado. Lá na Santa Efigênia, eu vou te falar, lá é rato, cara. Lá, vou te falar que eu já tinha visto lugar com rato, saca? Mas lá os caras são... Você dá um passo, os caras já estão dando 10 na sua frente, sabe? É, não foi uma experiência boa. Ficamos lá, vinha escola, vinha o pessoal... É, televisão veio bastante televisão, veio Record, veio Globo.
Mas, como sempre, embora as reportagens de televisão ajudassem a trazer mais visibilidade e consolidar a instituição, elas continuavam não se convertendo em um aporte que pudesse melhorar as condições do museu.
2014, 2015, o Célio tinha acabado de pegar aquele prédio lá na Rua de 315, lá, na Barra Funda, ali, perto do Rio Branco, ali, do lado do viaduto. O Célio é o dono da Impacta.
Uma escola técnica de cursos profissionalizantes de tecnologia.
Tá, meu pai conhecia ele da Condex. Em 2014 ele pegou esse prédio e a gente conheceu a Dearo era amigo do meu pai, e a Dearo fazia projeto de Lei Rouanet, esse tipo de coisa. Vamos fazer o Lei Rouanet. Ah, quero 10 mil, ela queria. A gente falou, não, 10 mil a gente não tem, a gente consegue 5. Pô, conseguimos 5, no maior sacrifício. Ela fez, 2014... O Célio assinou falando que ia dar o espaço, entendeu? Isso ajuda muito quando você vai fazer a Lei Rouanet. Se você já tiver espaço, alguém assinar e falar, ó, já tem um espaço, é só conseguir captar e manter. Só que em 2014, 2015, deu aquela merda da Dilma, aí tudo que era Lei Rouanet, os caras falavam que era coisa de comunista. Então quando a gente chegava nas empresas, os caras falavam assim, não, isso aí agora é sarna, a gente não vai usar isso agora. E o museu nunca chegava no museu, ninguém... chegava. E a gente ficou, então, 2 anos tentando pegar a Lei Rouanet, 2014 para 2016. Tem um ano, a validade de um ano, você tem um projeto. Não consigo captar, você pode pedir para dar outro ano. Não conseguimos em 2 anos. Faz aquela treta política, imagina, tava no ápice do furacão ali, saca? Dançamos, ficamos 2 anos ali batendo cabeça, arrebentando a cabeça. Nessa época meu pai já tava mal da cabeça, já de tomando, ele tomou muito remédio para dormir, né? E ficou com problema psicológico, blá blá blá. Foi até internado mais para frente.
Ele lidava com ansiedade?
Ansiedade, sim. Depressão. Ele tem depressão e ansiedade.
Você diria que por conta dos problemas do museu?
É, a gravidade agravou nos problemas quando começou esse negócio da gente ser despejado. Mais pra frente, depois que a gente... Que a gente tentava, falava com a empresa, falava... E os caras falavam, não, a gente vai fazer... E todo mundo, sabe? Nunca. A roda nunca ia, saca? 2017, comecei já a fazer aquele lance do acervo virtual, que eu joguei o Shenmue, tá ligado? O Shenmue, que é um jogo do Dreamcast, e você pegava as cápsulas, o brinquedinho, você tirava, saca, as cápsulas do brinquedo, você tirava, você podia girar a cápsula, saca? Aí quando eu joguei aquilo, eu falei, putz, eu queria fazer isso no museu. Imagina você fazer isso no museu, você poder pegar a peça do museu e a pessoa girar no navegador, eu ficava imaginando.
Ou seja, o Breno se inspirou nas máquinas de gachapon virtuais do jogo Shenmue, um tipo de máquina de venda muito popular no Japão, onde você coloca uma moeda, gira uma pequena alavanca e recebe uma cápsula com um brinquedo dentro. No caso do Shenmue, você podia visualizar o brinquedinho virtual colecionável de todos os ângulos, o que inspirou o Breno a fazer o mesmo com alguns itens do Museu do Computador, inclusive caixas de jogos antigos de PC do começo dos anos 90. Uma forma de preservação digital e virtual de objetos físicos impossível de quebrar, manchar, estragar, rasgar e ser roubado. Era quase como se o Breno fosse capaz de prever o futuro do acervo do museu.
Final de 2018, o Célio tinha lá uma lanchonete e a lanchonete saiu, foi para outro lugar ali dentro do prédio e tinha um espaço lá pra gente montar o museu. Como sempre, na paulada, sem dinheiro. O Célio, gente boa, colocou a gente lá. Só que não tem como se colocar. Ele achava que eu sozinho lá ia meter lenha, entendeu? Que eu ia levar um monte de... Falei, olha, o Célio, eu preciso de ajuda, cara. Não consigo fazer tudo sozinho, cara. Eu preciso de alguém pra ficar ligando pras escolas. Eu preciso de alguém pra me ajudar com o site. Alguém pra usar redes sociais. Eles tinham os caras do marketing. Os caras do marketing fugiam de mim, mas eu não culpo eles, entendeu? Porque eles tinham que trabalhar. Se eles tivessem que fazer coisa do museu, eles iam ter que trabalhar mais sem ganhar nada. Entendeu? Ia ser mais trabalho. Então, eu não culpo eles, entendeu? Mas eu me sentia extremamente abandonado lá. Entendeu? Extremamente. Se eu era, tipo, era sozinho o bagulho. Chegava lá 100 alunos para fazer, eu tinha que atender os 100 alunos sozinho, praticamente. Eu tentava levar a Globo, não conseguia, antes da pandemia, né? Mó guerra para levar. Não conseguia. Sem ganhando grana, né? E o Célio também no Indy, eles me pressionando, né? Eles me pressionando como se eu fosse um parasita, tá ligado? E era treta, pá, 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 paulada, consegui, aí deu a pandemia. Deu a pandemia, o mundo parou, né? Você lembra? O mundo parou, sem grana, eu tive que pegar auxílio emergencial para pagar o aluguel. Os caras do aluguel pegando, claro, o auxílio emergencial inteiro, saca? Eu falando, pô, tô sem grana nenhuma, ferrado. Recebi a última escola. E foi bem no carnaval, né? Depois do carnaval era quando as escolas tinham marcado um monte de escola. Aí eu falei, ah, é agora. Pô, dancei. Só que aí ele teve que entregar na Paulista lá. A Paulista, ele teve que entregar uns negócios. Uns andares lá que ele tem lá, uns cursos, né, na Paulista. E ele teve que trazer umas coisas e enfiou tudo dentro do museu. Aí o museu ficou inoperante. Tudo lá dentro, zoado. 3 anos ficou lá, imagina, 3 anos parado.
Sem poder receber visitas e excursões durante a pandemia, o museu ficou completamente parado. Mas o Breno, que dependia da renda do museu, encontrou uma forma de contornar a situação. Se as pessoas não podiam ir ao museu, o museu iria até elas.
Em vez de eu fazer live, eu ia fazer uma live de slideshow, saca? De ficar mostrando vídeo, de ficar mostrando negócio. Falei, não, vou fazer o museu no metaverso.
lembrando que a ideia de metaverso estava em alta naquele momento.
Então, o cara, a escola que assistir, você me paga R$10 por aluno, vai ter 30 alunos, R$10 por aluno, eu fico uma hora contando a história usando o meu museu virtual. Entendeu? E só eu tenho a chave para entrar nele.
As escolas entram como, exatamente?
Ela coloca no YouTube, ao vivo, coloca num telão, se for muito grande. Teve uma faculdade que teve, acho que 100 alunos. Foi 100, mais de 100 alunos até. Lá no sul, lá em Curitiba. Então imagina, eu consegui alcançar, eu nunca consegui alcançar esse cara com museu físico. Então eu consegui alcançar e ainda consegui, acho que foi R$1.000 que eu consegui, falando por uma hora. E eu vou contando a história no freestyle, saca? Tem ali as datas, pra eu lembrar as datas, meto tudo no freestyle.
E tudo isso o Breno criou sozinho, levando adiante aquela ideia que ele teve com o Shenmue, o jogo do Dreamcast, modelando objetos do museu em 3D e criando interações. Dessa forma, ele consegue, por exemplo, mostrar um computador em funcionamento dentro do ambiente virtual, rodando seus softwares e jogos na base da emulação. No museu físico, mesmo se os computadores antigos estivessem funcionando, fazer a sua manutenção poderia ser algo caríssimo. Então, eles raramente eram ligados.
Demorei 2 anos para fazer esse bagulho sozinho. E eu devo ter assistido mais de 300 tutoriais, cara, de Unreal para conseguir fazer.
Embora a pandemia tenha sido um desafio e tanto para o Breno, o pior ainda estava por vir.
Tava então o sindicato de processamento de dados, né? Eles pagavam aluguel, lembra que eu falei, sindicato de processamento de dados, e eles falaram que iam parar de pagar. Eles tentaram, na verdade, falar assim: a gente não tem como pagar mais, não tem como vocês mudarem para Mariporã. Só que o transporte do bagulho, os caras queriam R$100.000 para fazer o transporte de tudo. Chegou, não conseguiu mudar e deixamos quieto. Deu a pandemia, deu paulada. Ficamos na mão do palhaço, saca? Já era, não tem o que fazer. Chegou um dia, aí, olha que fita, eu tava, depois da pandemia, completamente ferrado, né? Com a Impacta fechada, vários lugares tinham aberto, mas a Impacta não tinha aberto ainda. E eu não podia abrir, e eu tava sem grana e fui despejado de casa, no Ipiranga. Falei, vou mudar pro museu, de novo.
Pois é, quando a grana apertava, o Breno e a sua esposa se mudavam para dentro do galpão de Tapicerica da Serra, junto do acervo do museu.
Minha mulher brava, nossa, revoltada. Um dia antes de eu mudar, eu tava em São Paulo, tinha que fazer a mudança no outro dia, apareceu um cara com 2 policiais, com uma viatura da PM. E esse cara deu um papel pro meu pai assinar. Eu não tava, né? Deu um papel pro meu pai assinar. Ele tava bem mal da cabeça já. Ele já tinha sido internado já. Pra você ter ideia. Ele tinha acabado de voltar, assim. E assinou, os caras foram lá e trocaram as trancas da chave. E falaram que a gente não podia mais entrar. Ele não pôde nem entrar pra pegar as coisas dele direito. Pra você ter ideia.
O Breno e seu pai se viram presos em uma treta judicial sobre a posse do galpão, no qual eles não poderiam mais permanecer, uma vez que o aluguel já não era mais pago pelo sindicato de processamento de dados. E nessa disputa de forças maiores, eles eram o elo mais fraco. Embora alguns itens importantes estivessem preservados no galpão de Mairiporã ou no prédio da Impacta, na Barra Funda, em São Paulo, a maior parte do acervo agora estava inacessível. Na tentativa de encontrar uma solução para o problema, eles procuraram ajuda de amigos, contrataram um advogado e, eventualmente, conseguiram entrar no galpão para recuperar o acervo do museu.
E eles ficavam pressionando a gente sair. Você tem que sair. A gente dá 15, 10, uma semana. Eles falaram que a gente tinha. A gente falou, uma semana a gente não sai.
Mas mesmo antes desse evento, a situação do acervo do museu já estava crítica.
Lá já estavam entrando, roubando, muita gente entrando lá e roubando um monte de coisa. Abriu um sucateiro do lado, um moleque desgraçado lá, que eu morava lá, e a gente parou de morar lá e começaram a roubar direto. E esse moleque tinha um negócio, ele comprava dos nóia que entravam lá, tudo que roubava. Eles roubaram o Intellect era como se fosse um Altair 8800, sabe esse computador? Foi o primeiro, era considerado o primeiro PC do mundo. Só que era um da Intel antes desse, era uma coisa muito rara. Que hoje em dia daria para vender por uns $20.000, talvez, um desse daí. Que é muito raro. O desgraçado pegou, arrancou só eu tenho só o painel. Ele tirou o painel e levou o negócio inteiro pra a máquina de 1973, imagina. Ele meteu o martelo lá e vendeu com sucata.
durante o processo de saída do galpão, mais roubos aconteceram.
E a gente só podia entrar lá quando eles estivessem. Cada vez que a gente entrava, a gente não tinha nem dinheiro para gasolina. A gente entrava e enchia os carros de coisa. Só que tinha coisa que a gente tinha que deixar lá. E eu e meu pai, a gente separava as coisas, deixava num canto e eles sempre roubavam. Tudo que a gente deixava. E eles contrataram alguém, a gente chamou um amigo do meu pai, sempre era amigo, né? Amigo, né? Ele pegou, fez esquema com os caras e chamou alguém que manjava do que tinha lá dentro e roubou tudo que era bom. A gente tinha tipo 15 Ataris, os caras roubaram 15 Ataris. É, um monte de controle de videogame, tinha caixas de carro, roubaram todas as caixas de videogame. Eu separei tudo que eu tinha pra evento, tinha MSX funcionando, um monte de computadorzinho funcionando. O Dreamcast que eu tinha desde moleque. Roubaram tudo, tudo que era coisa boa, saca? Tinha um rolo de fita Akai, um rolo de fita que era. Quando você grava no estúdio antigamente, você tinha que masterizar, você mandar pra master, né? Você mandava mix pra master. Esse equipamento foi usado num disco do Roberto Carlos, saca? Então era uma coisa importante para a história da música, e não só da música, da tecnologia, saca? De ali, tinha que passar na fita, blá blá blá. É, valia uns 4 pau lá, roubaram. Mas o que eu perdi, que me doeu muito, foi o PDP-11. O PDP-11 é um computador bem antigo, da década de 70. E ele foi doado pela CT de São Paulo, Detran, e ele controlava todo o semáforo de São Paulo, do centro de São Paulo. Até 2000, imagina, de 70 até 2000, eles usaram essa porra desse computador. Muita história ia ter desse computador. E a gente perdeu essa porra desse computador, sabe?
O acervo de mais de 2.000 caixas de games e softwares para PC da Brasoft, cedido pelo seu fundador, o Paulo Rock, ao Museu do Computador, foi quase que inteiramente roubado.
Imagina, 2.000 que tinha lá. Eu tinha armários, assim, armários. Aí a gente começou a chegar lá, eles estavam destruindo tudo. Eles estavam pegando um monte de coisa, assim, umas impressoras, imagina, uma rima do CP500, assim, os caras metendo, quebrando, assim, pra tirar ferro, saca? Falei, mano, já era. Acho que eu moiou de vez. A gente não acreditou, saca? Que a gente ia ter que vender tudo pro lixo. Aí veio um sucateiro, a gente tem que vender tudo como sucata. E a gente achou que a gente não ia perder. Que a gente falou, não, a gente vai falar com as empresas e os caras vão ajudar. A gente começou a falar com um monte de gente. Aí teve um cara que me irritou muito, me ligou. Amigo do amigo do meu pai lá. Não, quero ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Na mesma ligação colocou outro cara. Não, não sei o que, lixo eletrônico. O que você tem de lixo eletrônico? Eu falando do museu, da cultura, o cara. Nem aí, só falando de lixo eletrônico. Aí tava dando uns problemas no telefone, o cara achou que eu não tava na linha, né? Aí eu ouvi eles falando entre eles assim: esse cara aí tem o que eu preciso. Lixo eletrônico. A gente vai ganhar muito dinheiro. Aí a filha do cara falando pro outro. É, mas foi meu pai que te indicou, viu? Você vai ter que dar uma grana pra ele, viu? Os caras já dividindo já o tipo, que se ferre em museu. Os caras de Tapsirica, eu conheço o cara, eu conheço amigo meu de rolê, assim, saca? O cara de cultura.
Na época, eu trabalhava na prefeitura de Tapsirica.
Ele não me atendia. Uma mulher tentou me ajudar, aí chegou no final, ela falou assim, não tem como te ajudar, só se você doar o acervo pra gente. Você quer saber? Eu vou vender como lixo do que doar pra vocês. Não tinha. A gente conhecia muita empresa, mas na hora que a gente falou desse negócio, porque ninguém tinha como resolucionar. Alguém tinha que meter. Teria que ser alguém grande, teria que ser alguma coisa grande ali pra conseguir salvar. E a gente tava sozinho, era uma luta solitária, cara. E a gente achou que não ia perder. Entendeu? Eu achei que não ia perder aqueles jogos. Eu falei, não vou perder, eu vou conseguir um local pra pelo menos guardar eles. O problema foi o ultimato dos caras. E a gente sem grana pra gasolina, entendeu? Se tivesse ainda... Eu tava completamente ferrado, cara. Completamente ferrado. E tinha muita coisa. Foi o que eu falei. Ali deveria ter uns 3 milhões em itens, saca? Se eu fosse vender tudo separado. Devagar. Claro que eu não nunca quis vender, né? No final a gente teve que vender por lixo. Olha o absurdo.
Milhares de itens de várias décadas da história da tecnologia que estavam sendo preservados pelo Museu do Computador, incluindo computadores fabricados no exterior e no Brasil, mídias físicas, acessórios e softwares e jogos em suas caixas originais, foram roubados, perdidos ou destruídos.
Foi a mesma coisa que... Foi bem similar ao que pegou fogo lá, o museu que pegou fogo, foi quase a mesma coisa pra gente, saca?
O incêndio ao Museu Nacional em 2018. que destruiu boa parte de um acervo de 20 milhões de itens, incluindo fósseis, múmias, peças indígenas, documentos importantes e livros raros. A instituição vinha sofrendo com falta de recursos e negligência, o que levou o museu a um estado de precariedade e que acabou resultando no incêndio.
Imagina que eu e meu pai pegamos isso nossa vida inteira, de carro, saca? A gente não tinha caminhão, era de carro, você era de casa em casa conversando com cada doador, saca? Ah, isso aqui. Aí cada um contava uma história. E o meu sonho sempre foi gravar o depoimento de cada doador. Muitas histórias a gente teve, saca? A gente conheceu muita gente. Então foi tudo no braço que meu pai levamos. E a gente, até hoje não tenho casa, meu pai tem casa, né? Que ele já tinha antes, por causa das empresas, mas eu nunca tive casa, sabe? E a minha mulher sempre falava, por que não faz um feirão do museu, saca? De vender essas coisas antigas, ia ganhar muito dinheiro. Ia ganhar mesmo, sabe? O pessoal de retrô aí, os caras compram mesmo. Mas a gente sempre falava, não vamos vender. Ai, é um negócio ideológico, saca? Aí ficou isso, perdemos tudo, tive que sair da Impacta na Paulada, pedir ajuda.
Vocês realmente perderam tudo que vocês tinham lá em Itapecerica?
Perdi, a maioria. Eu peguei só pouca coisa, pouquíssimo.
Ou seja, tipo, foi o quê? Uma perda de quê? 90%, 80%?
Não, 95%.
As pessoas costumam dizer que depois da tempestade vem a bonança, uma crença popular que exalta a resiliência diante de momentos difíceis e de tragédias. Talvez uma forma da gente buscar alguma esperança quando tudo parece perdido.
Antes da pandemia, o Jamil, que é um dos CEOs, agora é uma mulher, né? Mas ele é um dos CEOs, ele era o CEO, né, na época, o presidente.
Jamil Lopes, que é o diretor regional da Microsoft no Brasil desde 2005.
E ele uma vez me contatou em 2017 e falou assim, quero visitar o museu. Eu achei na minha cabecinha que ele ia me ajudar, que ele ia me apoiar como Microsoft. Entendeu? Que ia rolar jogo. Aí eu fui todo feliz, né? Aí o Jamil veio e falou pra mim assim, não, consigo te ajudar com nada, cara. Nada. A Microsoft aqui não tem, bababá, vai demora. Falei assim, me arruma então um Windows. Não, não consigo nem um Windows. Vai demorar 2 anos pra eu conseguir um Windows. Eu falei, nossa, aí foi uma quebrada de gelo, né? Aí, isso antes da pandemia. Deu a pandemia, deu esse problema do galpão. Meu pai mandou um e-mail, acho que os amigos dele, assim, e caiu na Microsoft em alguém lá. E a Microsoft é grande, os caras vieram me contratar como se não conhecesse, não soubesse que o Jamil me conhecia, entendeu? Tentaram me ajudar, bababá, não conseguiram ajudar nessa situação. Depois, acho que pesou a consciência que os caras lá foram muito gente boa. E os caras são gente boa, eles são. Só que eu sei que não depende deles. O bagulho é uma multinacional e eu sei que eles são totalmente engessados lá dentro, entendeu? Mas mesmo assim, aí eles conseguiram o Valdemir Cambiucci lá, que ele também é importante lá dentro. Ele falou, não, vamos colocar uma exposição aqui dentro.
Aqui dentro, no caso, do escritório da Microsoft em São Paulo, em uma área dedicada a demonstrar a clientes e parceiros o que há de mais moderno na tecnologia. E a poucos metros da última versão do óculos de realidade aumentada HoloLens, ou de uma personagem movida à inteligência artificial que habita um grande totem, estão equipamentos do século passado, como um vestígio do que a tecnologia de ponta um dia já foi. Todos do acervo do Museu do Computador.
E ele falou assim, a área de inovação, quem vem na área de inovação, a gente recebe por ano 250 pessoas só nessa área. Uma área que eles construíram só para receber 200 a 300 pessoas por ano, né, nessa área. Que são quem? Que são os CEOs das empresas, os caras de marketing das empresas. Então, o cara do Nubank, vai o cara do presidente do Nubank lá. Vai o cara do presidente da Itaú, vai o presidente da Petrobras. Os caras vão lá para saber o que tem de tecnologia que eles podem comprar para avançar lá na frente. Então, o museu colocou lá essa exposição lá dentro, com algumas peças, umas mesas, e ele quer que eu apresente para as pessoas, primeiro para os funcionários, e depois eu faça com os caras das empresas, entendeu? Então eu vou falar com os presidentes, com os caras de marketing. Aí eu peço mesmo, eu falo, não tem como ajudar, blá, blá, blá. Tem cara que ajuda, tem cara que não ajuda.
Mas além de ter conquistado um espaço dentro da Microsoft, em um dos escritórios mais tecnológicos e modernos da capital de São Paulo, Breno, que sonhava em gravar os relatos de todos os doadores do museu, poderá fazer algo parecido com esse novo apoio.
Só tava pensando, na verdade, em fazer aquele programa que eu te falei, que eu sempre quis fazer, que eu fiz uma vez com o dono da Local Web, só que eu tava com uma câmera tão lixo e o áudio porcaria que eu nunca lancei, saca? Que era... peguei o cara da Local Web e falei, qual é o primeiro computador que você usou? Aí ele falou, ah, usei o TK85. Aí ele pegava o TK85, falava, não saiu. Aí eu falei, ah, eu quero fazer isso agora, Jamil, aí na Microsoft, quero levar o pessoal aí, entrevistar, e com isso eu consigo... Aí ele falou, não, isso aí vai dar muito trabalho. Tem lá o Reactor, você usa toda a estrutura dos caras. Então eles têm câmera, tudo. Então não precisa me preocupar com mais nada. Tudo, no final tudo se juntou. A gente tomou várias pauladas. E agora vai dar certo, entendeu? Agora isso, eu nunca tive essa oportunidade de chegar perto dos grandes, entendeu? E agora deu certo. O Microsoft, acho que agora com um acervo menor eu vou conseguir mais coisas do que eu conseguiria com um acervo maior, entendeu?
Se você tiver interesse em apoiar o Museu do Computador, seja com doações de equipamentos ou de dinheiro, você pode acessar o site museudocomputador.org.br. Tudo junto. Você também encontra o link na descrição desse episódio. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Wade Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto, o Leonardo Mattioli, o Marcos Vinícius Augusto da Silva, o Luiz Carlos Ziber Jr. e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.